operação Tranca Segura, levada a cabo pela PJ da Guarda, desmantelou uma rede de tráfico de droga que operava em 4 prisões, entre elas no estabelecimento prisional da Guarda, da qual resultou 20 pessoas detidas. As 5 praias fluviais do Conselho da Guarda estão na corrida ao título de Praia Fluvial do Ano. Sob o mote Encontramo-nos na Feira, continua a decorrer em Trancoso a Feira de São Bartolomeu.
Informação com Pedro Paula.
A operação Tranca Segura, levada a cabo pela PJ da Guarda, desmantelou uma rede de tráfico de droga que operava em 4 prisões do país, entre elas no estabelecimento prisional da Guarda, da qual resultou a detenção de 20 pessoas. Numa vasta operação policial que culminou na detenção de 17 homens e 3 mulheres, suspeitos de integrar uma associação criminosa dedicada ao fornecimento de estupefacientes nos estabelecimentos prisionais da Guarda, Viseu, Coimbra e Lamego. A investigação, que durou cerca de 1 ano e meio, revelou um esquema organizado onde a droga era introduzida nas cadeias através de visitas, muitas vezes sob coação. Em conferência de imprensa, o diretor do estabelecimento prisional da Guarda, Luís Couto, explicou que a operação teve origem em abril do ano passado, após o estabelecimento ter detectado a entrada de substâncias ilícitas e solicitada a colaboração da Polícia Judiciária.
Esta operação inicia-se com pedido de colaboração à Polícia Judiciária em abril do ano passado. Foi detectada a entrada de droga no estabelecimento prisional, foi possível recolher algumas provas e que nós enviámos, aliás estamos a ver além de criar algumas, que nós enviámos para a delegação da Polícia Judiciária da Guarda, e foi aí que nós pedimos mais uma vez a colaboração da Polícia Judiciária, e a Polícia Judiciária entrou dentro do processo e fez toda essa investigação durante este ano, estamos a falar de praticamente um ano e meio de investigação, e que chegou a estes bons resultados.
No decorrer da conferência de imprensa, o coordenador da PJ da Guarda, Alexandre Branco, sublinhou que o sucesso da ação deveu-se à estreita articulação com os serviços prisionais, referindo que as diligências iniciais de prevenção permitiram perceber que o tráfico não era um fenómeno pontual, mas sim estruturado.
Esta operação foi o culminar de muitas diligências, muito sensíveis, e contamos a todo momento com a colaboração dos serviços prisionais, em especial da direção do EP da Guarda. Fomos solicitados a efetuar diversas ações de prevenção na cadeia e que deram origem depois a esta investigação, porque durante essas mesmas ações se apurou que era algo que não era pontual.
Segundo Alexandre Branco, a rede representava uma estrutura bastante organizada, cujos mandantes eram os próprios reclusos.
Tínhamos, por detrás de toda esta entrada de droga, tínhamos uma estrutura bastante organizada. E isto porquê? Porque a dado momento apercebemos que havia pessoas específicas que traziam a droga até à porta do EP e que depois entregavam a visitas. Visitas que não estavam no esquema criminoso. A partir daí, reorganizamos toda a investigação, passamos a enfrentar um grupo organizado, cujos mandantes são reclusos.
As autoridades detectaram métodos criativos de dissimulação, incluindo pólen da haxixe transportado no interior do corpo, cocaína escondida em rolos de carne e drogas sintéticas impregnadas em papel com supostas mensagens de crianças. Um dos pontos de maior preocupação destacados por Alexandre Branco foi a apreensão destes papéis impregnados com K4, um canabinol sintético potente, provoca surtos psicóticos repentinos, agressividade e convulsões entre a população prisional.
Ainda não temos as análises laboratoriais completas, mas poderá ser K4. no cabo com que os papéis estão impregnados. É um canabinol sintético que tenta imitar os efeitos do cannabis, simplesmente estão altamente potenciados. Podem provocar, como tem acontecido, surtos psicóticos repentinos, que as pessoas podem baquear em termos de saúde, podem ser agressivas, podem entrar em convulsões, provoca uma série de sintomas psíquicos e físicos.
O esquema passava por levar a droga até à porta dos estabelecimentos prisionais e posteriormente era entregue a visitas que introduziam a droga nas cadeias. Algumas destas visitas estariam a ser coagidas, atuando por medo de represálias contra os seus familiares que estavam detidos.
A estrutura estava feita da seguinte maneira: as ordens saíam dentro da cadeia, havia determinadas pessoas que só iam aos grandes centros populacionais, onde adquiriam a droga, entregavam as segundas pessoas, também só com essa função, que traziam a droga até à porta dos EPs. Depois a droga, na porta dos EPs, era distribuída por visitas. Algumas suspeitamos que tenham atuado, mesmo sabendo que o crime estava a cometer, com medo que acontecesse algum mal aos seus entes queridos reclusos. Quanto à questão das vendas fora da cadeia, era um tráfico normal, de distribuição praticamente direta, havia às vezes a venda de mais algumas quantidades do que a distribuição ao consumidor.
Alexandre Branco foi categórico ao afirmar que até ao momento não foi detectado qualquer envolvimento de funcionários dos estabelecimentos prisionais, quer civis ou guardas prisionais, neste esquema. O coordenador da PJ está convicto que esta rede operava como uma associação criminosa.
Das investigações que fizemos, não detectamos qualquer envolvimento de qualquer funcionário, seja do corpo de guardas, seja funcionário civil dos EPs em questão. Era tudo montado, um grupo bem organizado. Não estamos a falar numa organização de contornos internacionais, não podemos nunca apontar nesse sentido. Contudo, de tudo aquilo que apuramos, estamos em condições de dizer que se tratava de uma associação criminosa. Estavam reunidos, na nossa perspectiva, obviamente sem prejuízo de outra que vier a ser tomada no âmbito judicial, porque esse é o que efetivamente vai contar, mas aquilo que aferimos até agora é que estavam organizados, suficientemente bem organizados, para constituírem uma associação criminosa.
Esta ação contou com cerca de 100 elementos da Polícia Judiciária de várias unidades da PJ.
A Diretoria do Centro, a Diretoria, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria, o Departamento de Investigação Criminal de Aveiro e o Departamento de Investigação Criminal de Braga. Para além disso, nós temos uma unidade de armamento e segurança especializados em termos de fazer a segurança periférica e a proteção aos inspectores que estão a trabalhar, assim como de unidades técnicas, como é a unidade de perícia tecnológica e informática, porque fomos também munidos de ordens judiciais para fazer logo uma verificação imediata a todos os dispositivos eletrónicos que viéssemos a encontrar. Nesta operação tiveram envolvidos 85 inspectores, um coordenador de investigação criminal, dois inspectores-chefes e um inspector em chefia. Por isso, tivemos envolvidos 10 elementos da unidade de armamento e segurança e 3 peritos desta unidade específica tecnológica de perícias.
Desta ação levada a cabo pela PJ foram apreendidas cerca de 81 mil euros em dinheiro, 80 doses individuais de heroína, 120 de cocaína, 7 papéis impregnados com estupefacientes, 2 armas de fogo, 71 munições de diverso calibre, incluindo as armas apreendidas, 4 balanças de precisão, 31 telemóveis e ainda 3 viaturas. Os detidos enfrentam agora acusações de tráfico de estupefaciente agravado, associação criminosa, branqueamento de capitais e posse de arma proibida. As 5 praias fluviais do Conselho da Guarda estão na corrida ao título de Praia Fluvial do Ano. O Presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, anunciou que as 5 praias do Conselho vão estar a concurso para a Praia Fluvial do Ano. Esta competição é uma iniciativa anual do Guia das Praias Fluviais que visa premiar e distinguir as zonas balneares de excelência localizadas no interior do país. As candidatas que representam o Conselho da Guarda neste concurso são Valhelhas, a zona balnear do Caldeirão, a Quinta da Taberna em Videmonte, Aldeia Viçosa e Val do Mondego em Vila Cortês do Mondego.
As nossas cinco praias fluviais estão na corrida ao título de Praia Fluvial do Ano, que são assim os nossos representantes neste concurso, esta iniciativa do Guia das Praias Fluviais, e distingue anualmente as melhores zonas balneares do interior do país. Estão assim a concurso as praias fluviais de Valhelhas, a zona balnear do Caldeirão, mas também a Quinta da Taberna em Videmonte, Aldeia Viçosa e o Val do Mondego em Vila Cortês do Mondego.
Assim, praias fluviais do Conselho da Guarda estão na corrida ao título de Praia Fluvial do Ano. Sob o mote encontramos-nos na feira. Continua a decorrer em Trancoso a Feira de São Bartolomeu, esta que é a feira franca mais antiga do país, ainda em atividade, reafirma-se anualmente como um ponto de união da comunidade de Trancoso. Segundo o presidente da Câmara de Trancoso, Daniel Joana, o evento é marcado pela pergunta, que é um ritual que surge em todas as conversas a partir de certa altura do ano. Encontramo-nos na feira. Esta é a questão que acompanha jovens, as camadas mais novas, familiares no estrangeiro e as mensagens entre amigos, celebrando assim uma tradição de encontros que se repete há 753 anos.
É muito bom encontrar-vos nesta que é a Feira Franca mais antiga do nosso país, que ainda está em atividade, e esta que acima de tudo é a nossa, é tão nossa, Feira de Trancoso. A propósito da Feira de São Bartolomeu, há uma pergunta que todos os trancosanos estão habituados a fazer e estão habituados a ouvir a partir de determinada altura do ano. Encontramo-nos na feira? Esta é a pergunta que começa a surgir em todas as conversas a partir de certa altura do ano. É a pergunta que os jovens fazem no último dia de aulas de cada ano letivo. É a pergunta com que se desligam muitos telefonemas de familiares que estão no estrangeiro e que esperamos ver por esta altura. É a pergunta com que se encerram muitas mensagens de amigos com quem não temos a oportunidade de conviver no dia-a-dia. Encontramos-nos na Feira de São Bartolomeu porque há 753 anos que nos encontramos aqui, na Feira de São Bartolomeu.
Para o autarca, o certame é um lugar privilegiado de convergência de compradores e vendedores da Beira, da Raia e da Serra, que se reúnem anualmente para comercializar e estabelecer contactos de negócio para o resto do ano. Além da vertente comercial, a feira possibilita o contacto com artistas nacionais e, acima de tudo, o encontro com vizinhos que vivem, por exemplo, em França, primos de Lisboa ou antigos colegas de escola, consolidando-se como um espaço de eleição para a comunidade trancosense e populações vizinhas.
A Feira de São Bartolomeu é um lugar privilegiado de encontros. É um lugar onde as pessoas se encontram. É um lugar onde se encontram compradores e vendedores de todo o tipo, que vêm da Beira, da Raia, que vêm da Serra, que vêm de todos os pontos do país para aqui poder comercializar. É o ponto de encontro de muitas pessoas que fazem contactos para negócios que depois concretizam ao longo do ano. É o lugar onde nós encontramos artistas que no resto do ano só estamos habituados a ver na televisão. É o lugar onde nós encontramos aqueles vizinhos que vivem em França, aqueles primos que moram em Lisboa, os antigos colegas de escola que partilharam connosco as carteiras e as boas memórias. A Feira de São Bartolomeu é o lugar mais privilegiado para os encontros da comunidade trancosense e das comunidades que nos circulam.
A relevância da Feira de São Bartolomeu é tal que dita o próprio ritmo da região, servindo como evento do ano cívico em detrimento dos calendários civil ou letivo. Prova disso é o facto de muitos agricultores ainda pagarem as rendas dos seus terrenos durante esta altura. Face à importância, o autarca relembrou que a Assembleia Municipal de Trancoso aprovou, em fevereiro passado, a classificação da feira como património cultural e material de interesse municipal por unanimidade.
A feira é tão importante que marca os próprios ritmos e os próprios calendários da nossa comunidade. Um exemplo disso é que muitos agricultores ainda pagam as rendas dos seus terrenos de feira a feira. Não é o ano civil que conta, não é o ano letivo que conta, não é qualquer outro tipo de calendário. O que conta é a Feira de São Bartolomeu. E por isso, a Feira de São Bartolomeu é o centro do nosso ano cívico. E é muito mais do que um evento comercial. A feira é para nós um património. Um património muito nosso e que nós gostamos muito de partilhar com quem nos visita. Relembro aqui que, no mês de fevereiro deste ano, na Assembleia Municipal de Trancoso, por unanimidade de todas as forças políticas aí representadas, foi aprovada a classificação da Feira de São Bartolomeu como património cultural e material de interesse municipal.
Daniel Joana evocou ainda a dimensão histórica e literária do evento, lembrando que já em 1534 Gil Vicente imortalizou a expressão "Vou-me à feira de Trancoso" numa peça apresentada ao rei. Para o presidente, esta frase representa a alma e a identidade local, resumindo o sentimento de todos os trancosenses, ou também denominados trancosanos.
E foi segundo este conceito que este ano o município e a AN Beira, as duas entidades organizadoras da Feira de São Bartolomeu, pensaram toda a edição de 2026. Toda a feira foi pensada para ser um local de pessoas que se querem encontrar para que negócios, convívio, fruição cultural possa acontecer. É, por fim, o tempo de encontro com uma identidade tão forte que levou Gil Vicente, em 1534, a colocar a Feira de Trancoso numa das suas principais peças que apresentou ao rei na manhã do dia de Natal desse ano. "Vou-me à Feira de Trancoso", a imortal frase que colocou na boca da protagonista desta peça, é muito mais do que uma frase. Representa tudo aquilo que é a identidade trancosana, representa tudo aquilo que é a nossa alma. Os anos passam e encontramos-nos sempre na feira. Há 753 anos que nos encontramos sempre na Feira de Trancoso, porque em Trancoso nós somos feitos de feira.
Sob o mote "Encontramo-nos na feira", continua a decorrer em Trancoso a Feira de São Bartolomeu.